Bom dia, boa tarde, boa noite! 2020, a pandemia ainda não acabou, mas para os políticos brasileiros, nem o capeta atrapalha os períodos eleitorais. Logo, né, o que é essa pandemia para conter o período eleitoral? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Alex.
E meu nome é Rafael, e você está no quadro opinativo do podcast Voz Solitária.
Bom, pra gente começar esse episódio, né, como eu já disse, a gente tá em tempo de pandemia e tudo mais, e existe uma coisa super legal que os políticos estavam fazendo até começo de setembro, né, que era alertar as pessoas, já não, vamos seguir tais regras, né, quem não usar máscara, né, no meio da rua vai ser multado, aí beleza, só que a gente esquece de uma coisa. Esse ano é ano de eleição no Brasil, entendeu? Então, né, ou seja, você tem aí política andando com a galera no meio da rua, né? 5, 6 pessoas num caminhão.
Mano, só pra complementar aqui, esse ano de eleição é o ano de acabar com a mamata. É como
tá
todo
okay.
Político. Tá ok, o ano de acabar com a
Vamos
mamata.
Vamos acabar com a mamata, tá ok? Não, olha. Vamos deixar essa referência aqui. Eu vou acabar com o fundo eleitoral, tá ok?
Literalmente.
Foi o cara que aumentou o fundão, tá? Foi o cara que aumentou o fundão, porra.
A gente ainda tem galera com dinheiro no rabo, literalmente.
É, literalmente, né? Se você é bolsonarista, você deve ter saído desse episódio. Mas enfim, né? Ou seja, a gente tem uma campanha política aí regada, né, a... Como é que o pessoal chama? O pessoal se encontrar na pandemia, não sei o quê, né? Tal,
vamos
ou seja,
a pandemia.
Você tem devia ter uma campanha eleitoral regada, distanciamento, campanha online, essas coisas assim, mas não. É os caras indo comer pastel na feira.
Na feira.
Os caras indo comer pastel na feira. Os caras indo brejar bebê. É os caras indo agarrar a senhorinha. É os caras. É cinco pessoas de trás do Hilux, entendeu? Tipo, todo mundo assim, encostadinho no outro, parece uma suruba, entendeu? Tudo isso. Né, as carreatas, passeata, bicicletário, caramba, a quatro que os caras fazem. Mas aí esquece a pandemia, pô, nós estamos no meio da pandemia.
Mano, exatamente. Agora a gente indo pra um assunto aqui que eu fiquei de assim, caraca, Alô. Assim, não vai ser o nosso principal tema do nosso episódio, certo? Mas, assim, é uma coisa que eu queria complementar junto, que eu tava vendo a notícia desses últimos dias. E o João
Inclusive,
Dória...
Inclusive, pode virar a pauta, né? Porque que o Estado pode mexer na vida do povo ou não? Continue.
Exatamente. Assim, do nada, o João Dória chega e vamos, olha... Todo mundo em São Paulo vai ter que tomar a vacina. Aí a galera fica interessante, assim. E, velho, você pode ver que não tem, assim, uma lógica tão interessante as pessoas quererem tomar essa vacina, tá ligado? Porque aí você pensa, cara, eu sou um antivacina, olha aí um ANCAP antivacina. Não é. Assim, eu não sou que nem outros anarcapitalistas que eu tô vendo nesse tempo de pandemia, que, assim... Ah, não, você não pode usar máscara.
Paulo Cogos.
Pois é. O nosso austríaco aí, que o cara diz, não, você tá usando, sei lá, focinheira do Estado.
Não, usar máscara é usar focinheira pelo nome do Estado.
Mano, assim, eu entendo, eu como anarcapitalista, eu entendo que a maneira que o Estado força as pessoas a usar máscara é errado. Porém, não, só porque é errado não significa que tá utilizando, deixa de ser um negócio correto, tá ligado? Eu entendo que a maneira forçada... Sim, é errado. Porém, é o que a gente tem pra se defender no momento. Mesmo estando forçado ou não, é o que a gente tem. Ou seja, eu acho errado a maneira que o Estado tá sendo forçado, obrigando as pessoas a usar máscara. Porém, eu acredito também que de uma maneira, assim, do comércio em si já poderia se resolver sem estar dessa maneira forçada, certo? E assim, a gente não pensa a questão dessa vacina. O João Dória chegando assim, todo mundo, olha, todo mundo em São Paulo vai ter que levar, ó, uma pindicadazinha da vacina. Você fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E assim, depois ele voltou um pouco atrás e falou que não, olha, só não vão precisar tomar a vacina caso quem tiver um laudo médico, se eu não me engano, certo? Mas, assim, pô, velho, então, caso eu não quiser tomar a vacina, eu não quero, vou ser preso, vou levar uma multa, vou levar alguma coisa. Assim, eu queria até mais a participação de você, Alex, que assim, ó, vamos dizer, você toma a vacina, certo? Exatamente pra não pegar o vírus e pra se curar do vírus. E eu não tomo a vacina. Cara, assim, se eu não tomei a vacina e você tomar a vacina, eu não vou passar pra você a doença que você vai estar imune. Você não tem lógica tanto assim. Não tem lógica tão grande.
Isso é uma questão até de ética. Porque você não pode impor a uma pessoa, né, aquilo que é particular, aquilo que digamos assim, relativo. Entendeu? Porque eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, olha, você tem que ser católico. Eu não posso chegar para um cara, apontar o catecismo na cara dele e jogar o catecismo na cara dele e dizer, vira católico. Entendeu? Eu não posso fazer isso. Assim como...
Tem os professores que dá vontade.
Tem os professores, né? Fica a referência que dá vontade de tacar o catecismo na cara e dizer, vira homem, sujeito. Mas, né? Eu não posso impor uma pessoa as minhas ideias. Aí você chega com a autoridade que o Estado tem, que o Estado pode fazer no máximo é dizer, olha, a gente recomenda que se tome a vacina, tal, fazer campanha, danana, 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 como acontece todo ano para fazer vacina da gripe, ou vacina de sei lá o quê, para atualizar a caderneta de criança. Ou seja, é fazer campanha, não é te forçar e dizer, ah não, você não toma vacina, você vai preso. Não, pelo contrário, é uma questão de ética.
Não, e assim, essa questão da vacinação, antes da galera chegar e dizer, ah não, olha, o Rafael ali, o Ancap, ele é antivacinando, não, não, não. Se realmente eu lançar uma vacina dessa, obviamente eu irei tomar, certo? Minha família irá tomar, porém, antes é sempre bom ver os resultados daquilo ali. Certo?
Pois
porque,
é.
Assim, eu não vou querer ser um Átila da vida, certo? Assim, eu não sei nada basicamente sobre como é que é feita as vacinas e tudo mais. Mas assim, uma coisa que a gente tem como dado é que nunca foi feita uma vacina tão rápida. Vacinas são demoradas, certo? Vacina não é feita de um dia pro outro e tudo mais. Eu não sei dizer que, uma vacina feita de uma maneira mais rápida vai ser mais perigosa. Eu não sei disso. Porém, assim, é lógico que uma vacina feita de uma maneira mais rápida, consequentemente, ou provavelmente, não vai ter a mesma qualidade, certo?
Que, assim, não vai ter o mesmo efeito que uma vacina que demorou 5, 6 anos pra fazer.
Exatamente. E, assim, pode ser que uma vacina dessa possa ou fazer mal, ou, assim, ser totalmente um placebo, não fazer efeito algum, certo? E, assim, vamos falar a verdade. Assim, qualquer pessoa que tem um mínimo de base sabe como é feito exatamente uma vacina. Alguma coisa sabe. Porém, o negócio é saber se isso é seguro para o ser humano, certo? Se isso é seguro você tomar sem, sei lá, criar um terceiro olho, certo? E, assim, isso exige tempo. Certo? Isso exige tempo. Só que hoje os governos, os cientistas não estão dando tempo para poder testar isso. E eu não tô querendo dizer que a vacina agora que tá vindo agora vai, sei lá, deixar você um mutante ou vai matar, não. Mas eu fico meio em alerta, meio preocupado nessa questão de forçar as pessoas, mesmo que não querem tomar essa vacina, a tomarem ela de maneira forçada. E você fica, pô, cara, assim, eu não quero, eu tenho medo, né? Vamos dizer, uma pessoa que tenha medo de tomar essa vacina por causa disso, mas aí não, o Estado vai lá e impõe ela isso, e vai que realmente faça mal. Eu não tô dizendo que vai fazer, mas vai que faz. Ou seja, eu acho algo meio preocupante exatamente com a liberdade individual das pessoas, certo? Então agora, deixando um pouco mais de lado essa questão da vacina e tudo mais, mas deixando claro...
É tanto que pode virar até uma pauta, né?
Sim,
tal,
sim.
Muito provavelmente, eu acho que a gente vai ter uma pauta dessa, né, pra falar sobre as obrigatoriedades que o governo impõe. E assim, pra terminar, né, eu conheço muitas pessoas que realmente são antivacinas e tal, que não querem a vacina, mas até mesmo eu, que sou um menino, que foi criado tomando vacina no posto, tudo mais, né, até eu digo assim, não, vamos com calma, não é tipo, ah, não, chegou a vacina, vamos ali tomar e pronto, entendeu? Não.
Não, não, e assim, mano, e assim, vamos, eu pelo menos vou deixar aqui bem claro, eu não sou uma antivacina. Se lançar,
muito menos eu.
Se for lançada e for segura, eu vou tomar, eu não vou deixar. Isso até é algo que o Estado me proporciona, tá? Eu ataco tanto o Estado, mas eu tomo vacina à base do Estado. Ou seja, realmente há uma incoerência nisso. Mas assim, eu vou me aproveitar dessa causa que o Estado tá me dando, apesar que eu pago ele exatamente pra isso, pra ele fazer alguma coisa. Não vai fazer na mesma qualidade? Não, mas eu quero... Mas é o que a gente tem hoje em dia, então vamos aceitar, né, velho? Mas, enfim, agora indo para os candidatos de São Paulo. Vai lá, Alex.
É, né, a gente vai falar agora sobre candidatos, né, as suas promessas. A gente vai falar aqui um pouco sobre cada candidato, né? A gente vai falar dos candidatos lá de São Paulo, tal, por ser a maior cidade do Brasil. E também a gente vai falar dos candidatos aqui de onde a gente mora, da Mundiça, que é os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, né? E como a gente sabe, né? Campanha política brasileira não seria brasileira se não tivesse mundiça e patifaria, né? Tal, segundo o que diz o cidadão cearense. E com isso se acrescentam as brigas fúteis por cargos políticos. E já que falamos do Ceará, né? Terra das oligarquias e coronelismo, temos vários candidatos, né? Tal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos lá primeiro pros de São Paulo, né?
Então vamos lá começar. Vamos começar agora com Guilherme Boulos, certo? Que assim. Vamos
falar o Boulos.
Exatamente. Assim, o Boulos, se você olhar nas eleições passadas, né, no qual o Bolsonaro ganhou, cara, o Boulos era motivo de piada. O Boulos não tinha nenhum reconhecimento. O Boulos falava, não, vou votar no Boulos. O cara ia lá e ria de você e, cara, quer compartilhar nossa propriedade. Só que assim, hoje, com base nas pesquisas, que eu não acho 100% seguro, porém, com base nas pesquisas que a gente tem, o Boulos tá ganhando uma popularidade muito grande, certo? O Boulos tá sendo realmente um candidato interessante. E assim, ele tem uma ideologia socialista e ele é o atual líder do MTST, né? E afiliado ao PSOL. E agora, ele fez a candidatura agora em 2018, aliás, agora, abre aspas, né? Fez em 2018 e agora tá indo pra agora, né? E assim, você fica, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? O cara tá ganhando popularidade sendo que ele é o Guilherme Boulos. Mano, assim, se você chegasse isso na candidatura presidencial passada, o cara ia rir, mano, caraca, você quer que o Boulos governe o país e tudo mais? Mas agora ele tá ganhando uma popularidade. E assim, isso eu acho meio, assim, alarmante que uma pessoa com tal ideologia e com tal tipo de pensamento vá realmente se eleger e ganhar pra ser um prefeito de uma cidade tão grande na qual é São Paulo. Certo, então agora vai lá, Alex, agora você vai falar pois sobre o Bruno Covas.
É tanto que se a gente for ver o pensamento do cara, né, o cara acha que, ah não, a cidade tem que dar déficit, a cidade não pode dar lucro, entendeu? Ô, porra, que negócio é esse? Entendeu? Ou seja, o cara quer cuidar da maior cidade do país, da América Latina, aliás, mas ele não tem o pingo de preparo possível pra mexer nos negócios.
Cara, bom, mano, o cara lá. É uma piada ambulante. O cara é uma piada ambulante.
Literalmente, ele é uma piada ambulante. É o bolo 50.
Ai, ai.
Agora a gente vai falar sobre o Bruno Covas, né? Que é neto do ex-governador de São Paulo, Mário Covas. E ele é o responsável pela atual gestão da cidade, né? Tal, né, que, segundo o que dizem aí, é o pior governo de período emergencial. Né? Ou seja, o cara trancou a avenida, né? Tal, parece um orixá, ele tranca a rua.
Mano, o cara também, se eu não me engano, a gente não mora em São Paulo, mas pelo que eu tava vendo nas notícias, parece que ele fez um rodízio dia sim, dia não.
Sim, todo dia tava tendo rodízio, aí o carro não podia sair na rua, tal. Ah não, se o seu carro tem a placa com o final 1, você não pode sair na rua. Não, se o seu carro tem a placa com o final 0, você não pode sair na rua amanhã.
Uma coisa que eu tava percebendo, eu não sei se essa notícia é verídica, eu não tenho essa informação, mas pelo que eu tava vendo, sei lá, ele tava proibindo as pessoas de saírem livremente às 10 da noite, 11 horas da noite, um horário assim. Então, assim, ah não, olha, você pode andar o dia inteiro, mas a partir das 10 horas da noite, aí não, aí Covid tá no ar, assim, pegando qualquer um que saia.
Não,
tá
ligado? é como se o vírus tivesse horário pra ficar mais forte. Aí mano, depois é, às 11 da noite.
É um negócio que eu tava te falando ontem do pastor lá botando horário pros negócios acontecer.
É, entendeu? É tipo, ah não, 11 horas vai ter o culto do poder, né? Do poder e da unção. Não tem também poder e unção, caralho. Entendeu? Ou seja, por que que 11 da noite é que o vírus fica mais forte? Entendeu? Então, né, ele tem as propostas aí de fazer hospital, tudo mais, não sei o que, né? Enfim, é um cara até que confiável, né?
Certo, então agora a gente vai pro Céus Russomanco. Não, calma, Céus Russomano, certo? Óbvio que
não,
eu
não ia. Não, você errou o nome, é Celso Come o Cu dos Manos.
É óbvio que eu não ia deixar de fazer uma piadazinha com esse sobrenome. Mas enfim, cara, assim, eu acho que o Céus Russomano já é bem claro pra qualquer pessoa, assim, que mora no Brasil. Eu creio que a grande maioria conhece ele. Aliás, você conhece a minha história, né, cara?
Você não conhece a minha história. Só quem viu o primeiro debate de São Paulo vai saber essa referência.
Mano, e assim, vamos lá. Ele tem 64 anos. Ele é o principal atuante da defesa do consumidor no Brasil, em principal na região paulista, certo? É formado em Direito e em Jornalismo, certo? E desde a juventude dele, ele trabalha nas televisões brasileiras, indo lá querendo pegar um rolo de papel higiênico.
Olha, ele já passou pelo SBT, pela Rede TV e agora tá na Record. Ô, glória!
Ô, glória! Mano, assim, velho, a gente olha pro Céus Russomano. Agora vamos fazer uma análise, assim, mais profunda sobre ele na questão que a gente foi... Como é? Do... Pôpora. Do encontro que ele teve com os outros candidatos. Certo?
É, e, sim, do debate.
Do debate, sim. Como é que eu tava me esquecendo da palavra debate? Mas, enfim, é do debate que ele teve. E, assim, vamos falar a verdade. Eu acompanhei o debate. E, assim, 80%, 90% das perguntas, ou, aliás, das respostas que ele dava, não era nada técnico. Nada. Ele só dava: você não conhece a minha história? Eu tenho mais de 1000 vídeos defendendo o consumidor no YouTube, no meu canal. Olha, você não conhece São Paulo como eu, que realmente eu acredito que ele conhece muito São Paulo, mas isso não equivale a nada técnico. Assim, você não tá numa brigazinha na escola pra... Olha, quem é que sabe mais a história de São Paulo? Não é isso. Você tá querendo saber o que que você vai fazer pra São Paulo, tá ligado? E assim, eu não moro em São Paulo, eu também, assim, não teria, eu não votaria nele, mas assim, você olha pro cara e diz, mano, qual é a preparação que o cara tem pra isso? E assim, fazendo até um gancho, o Arthur Moledo Val, certo, mais conhecido como Mamãe Falei, fez uma pergunta pra ele. E o cara respondeu com um bujão de gás. O cara respondeu que ele...
O Arthur perguntou: ah, cara, qual o seu plano pro plano diretor de São Paulo e tal? Né? O que que você vai fazer se você for eleito? Aí ele respondeu: olha, você não conhece a minha história.
É, você não conhece a minha história. Eu defendi as explosões de bujão de gás, onde as pessoas morriam. Aí você fez: porra, o que que isso tem a ver com plano diretor de São Paulo, cara? Bujão de gás é uma coisa, plano diretor é outra. Tá ligado? Você fica meio E assim, até agora, puxando um gancho agora pro Arthur Moledo Val, que o Alex vai dar um falar
pois
um pouco.
É, tanto que assim, o Celso Somano é conhecido hoje em dia pelos memes e tal. Teve aquela explosão de meme dos vídeos antigos dele agora em julho, tudo mais. Só que a questão é que o cara, sei lá, parece que não passa pela cabeça dele que, tipo, porra, vou comandar São Paulo, véio. Eu vou comandar São Paulo, a maior cidade do país. Cara, não passa isso na cabeça dele. Né?
O cara vai proteger São Paulo, sei lá, protegendo de explosão de bujão de gás. Eu não sei o que é que passa na cabeça.
É, parece que São Paulo tá num incêndio enorme. E ele também é muito do oportunista, né? Porque se você for ver o horário eleitoral dele, de 10 segundos... 11 é ele falando que é apoiado pelo Bolsonaro.
Pois é, exatamente, tava percebendo isso aí.
Tá, mas e aí, ele já apoiou a Dilma, já apoiou o Lula, sei lá, eu acho que na juventude dele já deve ter apoiado o FHC. Mano, não faz sentido um cara desse. Não faz sentido. Ele não tem preparação.
O cara apoia quem tá no poder. Olha, tá o Lula, vai lá. Tá a Dilma, vai lá. O Temer, ah não, ele não, Temer não é nada, vai. Bolsonaro, opa, entendeu? O cara vai em qualquer um.
Não, vocês têm uma ideia. O cara inventou a história de que ele se encontrou com o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou na mão dele e disse, Celso, cuide de São Paulo pra gente. Mano,
que história populista do cacete, mano. Não,
mano, vai, isso é populismo puro, puro, purinho. Ai, ai, mas beleza, né? Vamos deixar de se estressar. Agora nós vamos falar do nosso queridíssimo, né? Arthur Moledoval, mais conhecido como Mamãe Falei, né? 34 anos. É empresário do ramo de sucata, né? E desde 2015 ele atua nas manifestações com o intuito de questionar tudo, né? Ele vai lá para as manifestações levar porrada, né? Como a gente bem sabe. E em 2018 ele se candidatou e foi eleito deputado estadual de São Paulo, sendo naquele ano o deputado mais votado. E, subconsequentemente, ou seja, depois disso, né, ele foi o que mais economizou em verba pública. O cara economizou pra caramba. Ele não usou um pingo de dinheiro público.
Não, e assim, vamos botar aqui um espaço especial pra ele, que ele tá sendo o único que não tá usando o fundão eleitoral nas propagandas dele.
Agora vamos fazer campanha pro Arthur. Ele é o único que não tá fazendo. Ele é o único que não tá usando o fundão eleitoral. Todo mundo tá lá com 5, 3, 10 milhões de reais e o cara tá fazendo campanha própria. O cara tá chamando a galerinha na vaquinha, entendeu?
Mano, eu fui olhar as propagandas eleitoral na TV. Cara, a propaganda dele é só ele dizendo, olha, todo mundo que tá aqui tá usando fundão eleitoral, menos eu, passa no meu canal, pronto, tchau. É simples. Só isso, tá ligado?
Então, e as ideias que ele tem também são muito boas, comparada com a de todo mundo. E todo mundo tem a mesma ideia populista. Ele não, ele chega na lata e diz o que ele vai fazer. Olha, eu tenho tal plano para educação, eu tenho tal plano para segurança. Acho que segurança pública, eu não sei. Não sei se ele falou, mas eu tenho tal plano para para baixar o IPTU, eu tenho tal plano para reduzir os impostos, eu tenho tal plano para isso. Ou seja, o cara é curto e direto.
Exatamente, o cara é técnico, o cara falou de uma maneira interessante, no caso, assim, apesar de não ter dado muita ênfase no debate, mas assim, eu pessoalmente, apesar de eu achar errado também, porque ele utiliza, querendo ou não, dinheiro público como salário, mas assim, por causa de eu ser uma CAP, porém, de todos os candidatos que estão ali, se eu fosse pra votar em algum, eu votaria nele, tá ligado?
Muito provavelmente, e também... Né, agora fica o nosso jabazinho de graça, né? Se você quiser conhecer mais sobre as ideias do Arthur, ou também até dos outros candidatos, tal, é só você procurar lá no YouTube, entendeu? Agora fazendo propaganda pro podcast vizinho, nós temos o Flow Podcast, que fez umas entrevistas aí com a galera, tipo Boulos, um outro cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é um minoritário lá, o André Matarazzo. Fez a entrevista semana passada com o Arthur, entendeu? Então, se quiser conhecer melhor as ideias do cara, você que é de São Paulo, ou você que não é também, mas você quer conhecer o cara, beleza, passa lá no YouTube, entendeu? E pra terminar, nós temos aqui a futilidade, né, dos candidatos. Nós temos
o resto.
A Joyce. Nós temos o resto, né, a Joyce Hasselman, que foi aquela que criticou os bolsominions e tudo mais, tal. E disse que a galera tava usando o bot no WhatsApp, não sei o que, tudo mais. Hoje em dia ela tá concorrendo pelo antigo partido do Bolsonaro, né, o PSL. Tem o André Matarazzo, que foi esse cara que eu falei que eles entrevistaram, se não me engano, ou foi ele, ou foi o Márcio França. O pessoal do Flow Podcast entrevistou. Aí esse cara, o tanto de cargo político que ele já teve desde 99 até 2009, mais ou menos... O cara passou, tipo, 10 anos na política, entendeu? Além de ser deputado, os cambau A4 e tudo mais.
Ou seja, querendo ou não, ele é um político de carreira, né?
Ele é um cara que fez carreira na política e tá concorrendo agora à Prefeitura de São Paulo. Nós temos também o candidato do PT, né, o Gilmar Tato, que foi, né, nas duas gestões, ele foi secretário na gestão da Marta Suplicy até a gestão do nosso queridíssimo poste, né? A estaca, vulgo Haddad, né?
Mano, eu tava vendo isso no debate, né? E ele falava, cara, eu deixei as crianças deixarem de comer biscoito pra ter uma alimentação saudável nas escolas. E assim, eu não tenho argumentação pra isso porque eu não morei em São Paulo nenhuma vez. Eu não sei como era essa história da alimentação pública por lá. Porém, é o que ele fala em todo o debate. Olha, eu tirei os biscoitos pra ter uma alimentação com arroz, feijão, macarrão. Eu trouxe uma alimentação saudável pras crianças da escola pública de São Paulo, tá ligado?
E como, né, também secretário de transportes públicos, o cara criou binária, essas porcarias que a gente vê aqui em Fortaleza, VLT, BRT, binária, essas porcarias, bilhete único, foi ele que criou. Entendeu? Então o cara tem uma história na política, mas ele é do PT, né? Fazer o quê? E tem ele, especialmente ele, né? Que tá ali na galera que não ganha porra nenhuma. Tá ali do lado do Emael. É o Levi Fidelix. Ele tenta desde 2010.
Meu Deus,
o cara
do céu.
Tenta desde 2010. Ele já tentou campanha presidencial, campanha municipal, estadual, acho que ele já deve ter tentado também. O cara nunca ganha, velho. Nunca, nunca ganha.
Mano, isso me lembra. Isso mesmo, a gente tem que cantar. Ei,
Magel, o democrata cristão. O cara tá ali na mesma linha do Emael, né? Aí, beleza. Aí, qual seria o provável segundo round, um segundo turno? Né?
Não, calma. Também a gente esqueceu da pessoa que só tá lá pra fazer alguma coisa, que é a Marina Elô.
A gente esqueceu dela, né? A tal da Marina Elô, né?
Mano, ela não também... tem como encontrar nada dessa mulher.
Eu não. Olha, eu juro. Se você achou alguma coisa da Marina Elô, ela fez tal coisa na vida dela, ou ela trabalha com isso, não sei o que, me mande pelo e-mail, pelo amor de Deus. Passei 3 dias fazendo a pauta e eu não achei. Achei porra nenhuma. Tem também um outro candidato, né? Eu dou uma pesquisada rápida aqui.
Interrompemos nossa programação para apresentar. Mas assim, querendo ou não, o mais provável segundo turno de São Paulo é ser o Bruno Covas, Celso Russomanno, Guilherme Boulos e o Arthur Duval, né? É os que tem mais chance.
São
assim,
os caras que tem uma baita popularidade, entendeu?
Sim. Assim, dando ênfase em principal pro Celso Russomanno e o Arthur Duval e o Guilherme Boulos. Tá ligado? Não que o Bruno Covas não seja também tão popular, porém, assim, o Celso Russomanno e o Arthur Duval, em principal, eles estão tendo um baita reconhecimento agora nessa época de eleição, principalmente por causa da história. Você não conhece a minha história do Celso Russomanno e do Arthur Duval.
Os memes do Celso Russomanno e também o Arthur Duval por não usar a popularidade dele.
E não usar fundão eleitoral, né? Não usar o fundo eleitoral dele.
Por causa da popularidade dele na internet, também o Boulos, por causa da popularidade dele na internet. Né? Eu tava vendo pesquisa esses dias, e os dois candidatos na internet que mais, tipo, estão disparados, mais conhecidos, é o Arthur, né? O Arthur e o Guilherme Boulos. Ah, tem um candidato aqui que eu me lembrei, é o Orlando Silva, do PCdoB, que a propaganda dele é um negócio sobre racismo.
Ah, vote sim, no preto. Eu vi isso.
Vote no preto.
Mano, a propaganda dele é literalmente, olha, você quer ver uma pessoa negra no comando de São Paulo? Vote em mim, pronto. Dane-se, é só
eu
isso.
Eu sou negro. Não, a carta do cara é, eu sou negro, vote em mim.
Só, não tem ideia
Beleza,
nenhuma.
Você é negro, mas e aí? O que é que você pretende fazer pro São Paulo? Foda-se, eu sou negro, vota em mim.
Exatamente, só vota em mim. Olha, você quer ver um negro no comando de São Paulo? Pronto, vota em mim, pronto, tchau. Só isso.
né? Ah, beleza, agora a gente vai falar aqui rapidão sobre os candidatos aqui de Fortaleza, né? Tal, pra você que não conhece, eu recomendo que se conheça, né? As desgraças daqui. Mas... nós temos em primeiro lugar a Luiziane Lins. Ela já foi prefeita por 2 mandatos, né, de 2005 a 2013. E na gestão dela foram feitas as principais obras de saúde, caso Hospital da Mulher, daqui de Fortaleza, fica ali no Jockey Club. né, escola, né, esses negócios de educação, foi ela quem melhorou as questões de educação pública, né, da Fortaleza.
Continuou ruim.
É, mas continua merda comparado com, não, comparado com a rede particular que a gente tem aqui no Ceará, é ficha, é tipo nada, é sério. É nada. E duas grandes reformas, que foi da comunidade do Vila do Mar, ficando na Barra, do Ceará, e do Morro Santa Terezinha, que fica ali no Mundubim. Então, né, ela teve esse ponto bom, que por um lado...
Mano, não, eu só quero deixar uma coisa fincada aqui. Eu não queria que falassem exatamente sobre as deputadas daqui, aqui de Fortaleza, porque, cara, você sabe, a Luiziane vai ganhar, deixa quieto, tá ligado?
Querendo ou não, a mulher vai ganhar.
Assim, a gente tem outros, como é que pode dizer, candidatos para prefeito, mas, cara, a popularidade que a Luiziane tem em Fortaleza é gigantesca, tá ligado?
Por causa
das obras que ela fez.
Só que aí eu venho com a minha carta na manga dizer que ela tá sendo a mais rejeitada nas pesquisas.
Eu não vi isso não. Caraca.
Segundo a pesquisa do Povo Datafolha, a Luiziane tá sendo a mais rejeitada. Inclusive, deixa eu até abrir aqui.
Mano, ela é porque ela é apoiada pelo Barba, né, velho? Ela é apoiada
Ela é apoiada pelo Lulinha, ela é apoiada pelo governador. Ela é apoiada por todo mundo. Mas, né, tá sendo a mais rejeitada. Fazer o quê, né, Brasil? Tá, eu tô procurando aqui a publicação do jornal.
Agora também a gente vai pra o Capitão Wagner. Mano, o Capitão Wagner, assim, eu recomendo a todos que procurem a introdução, não, mas, assim, a hora eleitoral dele, certo? Que, mano, ele é apoia...
Se vocês quiserem, eu vou estar deixando aí embaixo... Né, o horário eleitoral daqui de Fortaleza pra vocês verem. E o mano, cara muito populista.
É só populismo.
Total.
Olha, o Ceará está com o Capitão Wagner. É isso aí, caramba.
A musiquinha dele é A Capital Tá Com o Capitão.
A capital tá com o capitão. Mano, não, e outra coisa, assim, ele apoia exatamente, olha, nós vamos botar segurança nesse negócio. Segurança, caramba, velho. O tanto de ano que eu moro aqui, já vi eleição com galera dizendo, não, vamos reformar a segurança aqui. Foi muitas vezes já e nunca aconteceu porcaria
nenhuma. O próprio atual prefeito, Roberto Cláudio. O cara tentou fazer um negócio, já não sei o que, vamos melhorar a segurança, mas mesmo assim não melhora. Né? Ele fez uns negócios nos postos aí, e tem as câmeras e tudo mais. Vai, não dá certo. Aí, beleza, eu tô achando aqui a pesquisa, achei. E bom, e segundo o que diz aqui. Cadê o iPhone?
Não, e depois disso aí, tipo assim, é só o resto, não tem mais nada, assim. A gente tem o Heitor Freire, o Renato Roseno.
Tem outro cara também que é legal de falar, que é o tal do Sarto. E, sinceramente, esse cara, mano, a campanha dele é esquisita por quê? Porque o cara não fez nada, ninguém conhece ele. Mas só porque ele prometeu que vai continuar o que o Roberto Cláudio fez, que é o atual prefeito. Só porque ele prometeu que, vou continuar o que ele fez, não sei o que tal, vou continuar o que o cara tá fazendo, sou médico. Só porque ele tem o apoio do atual prefeito, entendeu? Ele tá se candidatando, cara. Ele deve por causa de apoio, entendeu? Ou seja, não faz sentido isso, né?
Não, assim, você vai olhar o horário eleitoral dele, a propaganda dele, e, cara, é uma musicazinha legal, bem típica do Nordeste aqui, né? Só que, assim, quando você olha, cara, isso tudo foi feito com meu dinheiro, aí você fica, meu Deus, tá ligado? Eu não pedi por isso, caralho. Deixa eu voltar minha novela.
Parei minha novela pra nada, caralho. Deu então... Né, tem essa questão também, né, de que ele é um candidato que ninguém conhece, mas só porque ele tem apoio do atual prefeito, beleza. Aí a gente tem o Heitor Ferrer, que é o Emael de Fortaleza, o cara tenta candidatura desde 2008 e não ganha até agora. mas ele é deputado estadual desde 2003. Temos o Heitor Freire, que é um cara que tá tentando candidatura pelo PSL, né, o antigo partido do Bolsonaro, e ele conseguiu, né, a eleição de 2018 como deputado federal, graças ao Bolsonaro e tudo mais. Só que aí depois teve aquelas tretas lá, o Bolsonaro saiu do partido e agora ele está aí tentando a prefeitura de Fortaleza. Até que as ideias dele é um pouquinho legal. Mas, né, tem o Renato Roseno, que também é um cara que não é daqui de Fortaleza, ele é lá de São Paulo. E do nada ele tenta campanha pra cá também desde 2012, se eu não me engano. É, e ele foi... É, ele conseguiu uma eleição pra deputado estadual em 2015. E bom, como seria o segundo turno daqui, né? Muito provavelmente, eu digo com total grandeza...
Não vai ter segundo turno.
É, se não tivesse, seria bom. Mas, eu digo com total grandeza que se houver segundo turno, vai ser Luiziane e Capitão Wagner. Pronto. É isso.
Mano, e uma coisa aqui que eu vou fazer um jabá aqui de graça, certo? E realmente porque é um cara que eu confio, assim, tem uma certa segurança.
É o único cara que a gente confia, só que ele é vereador, né?
Exatamente, que ele pode fazer alguma coisa aqui. É exatamente o Rodrigo Marinho, certo? Que é 330. É 330, certo? E assim, cara, o cara, ele tem umas ideias muito boas, certo? Eu já vi ele sendo apoiado por outras pessoas que também são anarcapitalistas. E assim, ele próprio tem uns pitaco meio anarcapitalista, meio liberal e tal.
Inclusive, e, assim, ele é conselheiro do Instituto Mises Brasil. Ele tem um podcast do Instituto Mises Brasil. Tá, olha,
o cara já tem uma base muito grande pra poder você votar nele. E outra, assim, vou fazer até uma explicação aqui básica. Porque assim, muita pessoa que pode ser anarcapitalista, libertária e tal, pensa, cara, mas assim, eu não sou a favor do Estado. Mas por que eu vou votar, cara? Eu vou estar apoiando o Estado e tudo mais. Assim, eu concordo. O Estado é errado, é totalmente antiético e tudo mais. Porém, assim... a gente pensa em um mundo perfeito pra gente. Um mundo perfeito seria um mundo sem imposto, sem nada, sem Estado, com todo mundo vivendo feliz. Porém, a gente pensa na realidade agora, é melhor a gente apoiar pessoas que tenham ideias de liberdade do que ficar na mesma, certo? Ou seja, quanto mais a gente apoiar pessoas em que pensam, têm essa ideia de quanto mais liberdade para o indivíduo, melhor, a gente também vai se agregar e vai sofrer consequências positivas com isso. Ou seja, eu dou um apelo aqui para quem é liberal, libertário, anarcapitalista e pensa, não podemos votar no Estado, não podemos votar em pessoas que participam do Estado. Cara, beleza, não é recomendável que as pessoas votem em pessoas que em candidatos que pensam em aumento do Estado, certo? Em diminuição de um indivíduo. Porém, um cara que eu posso ter uma certa confiança, do Rodrigo Marinho, no caso, eu penso que ele tem a ideia de redução do Estado e de aumento do indivíduo, principalmente na parte do comércio, certo? Eu sei que é um jabá aqui, mas assim, é porque realmente é um cara que eu tenho um certo nível de confiança, certo? Então, assim, eu desejo muita sorte aí a todos e quem for realmente a favor de aumento de Estado, né, os candidatos, eu espero que eles percam, certo? Mas, assim, eu desejo uma boa eleição a todos e que o mais libertário vença, basicamente. E aí, tem as considerações finais, Alex?
É, né? Assim, considerações finais, né? Eu me habituo aqui com a minha ideia quase ANCAP, né? E tal, um pouco liberal. Mas é essa questão. Você não vai conseguir ficar parado, né? Não sei o quê. Você não vai conseguir um ANCAP. Não. Se você não tiver uma representatividade no poder pra quebrar o Estado. Entendeu? Então, ou seja, é por isso que é bom você votar nessa galera que tem ideias liberais e tudo mais, pra conseguir conter essa questão, né? E finalmente conseguir o mundo tão desejado, o lindo mundo da imaginação, que é o ANCAPistão brasileiro. Enfim.
Olha que você cita a imaginação aqui, eu já fiquei pistola, cara. Fala que é imaginação.
Aliás, eu vou falar isso. É um mundo. É um mundo utópico.
Utópico, cara. O cara veio aqui embaixo pro debate.
Utópico, utópico.
Não.
Olha, está marcado o debate. Anarcosocialismo é ou não? Ô, porra.
Anarcocapitalismo, caramba, cara. Olha, eu vou cortar essa parte na edição desse negócio.
Não,
cara.
Não. Deixa que a gente faz a piada. Anarcosocialismo é ou não uma utopia?
Meu Deus do céu, cara. Não, mas tá marcado. Vamos fazer esse negócio.
É, né? Anarcocapitalismo é ou não uma utopia? Né, a gente vai defender os nossos pontos aqui hoje, né? Enfim, é isso. A gente deseja boa sorte aí pra quem tá concorrendo. Lembre-se, você vale muito mais que um filho da puta de um corrupto. E é isso.
Beleza. Então é isso aí, galera. Até mais, até a próxima semana com mais um episódio. Com mais um episódio meu ou do Alex. E até mais. Falou.
Falou!
Tudo que eu roubei, mas não esqueça o meu número.
Voz Grossa traz credibilidade para a falsa proposta número 1, falsa proposta número 2 e uma grande promessa incumprível. Uma coligação formada por vários partidos que não estão nem aí para o programa de governo e estão apenas interessados em algum cargo caso o candidato se eleja.